na visita no próximo dia 3 de março. Muito obrigado, Srs. Deputados. Então, ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento do PSD para audição do Secretário de Estado das Pescas relativo a um projeto de aquacultura no Algarve. Por o efeito, tem a palavra o PSD. Sra. Deputada Ofélia Ramos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o pedido de audição do Sr. Secretário de Estado das Pescas tem a ver com um caso que eu passo muito rapidamente a descrever. Ao abrigo do regime jurídico relativamente à instalação e exploração de estabelecimentos de culturas em águas marinhas, constante do Decreto-Lei 40/2017, 4 de Abril, a Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, enquanto entidade coordenadora do processo de licenciamento, tornou público, através da publicação do edital, de um pedido de título de atividade de aquacultura por parte de um promotor, a Finisterra, para a instalação de um estabelecimento de culturas em águas marinhas, em mar aberto, destinado ao crescimento em engorda de mexilhão, em regime extensivo, numa área total de 282 hectares, ao largo de Sagres, Vila do Pispo, sob a jurisdição da Capitania de Lagos. A consulta pública decorreu no período de 15 de janeiro até 5 de fevereiro de 2020, recolheu vários contributos, portanto várias entidades pronunciaram-se em sede de consulta pública e manifestaram diversas preocupações que preocupa naturalmente ao grupo parlamentar do PSD. Preocupações essas que dizem essencialmente respeito aos riscos ambientais que eventualmente tal exploração pode promover, dada a proximidade com o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, e também riscos económicos que têm a ver com a atividade da pesca tradicional, na medida em que a instalação de um estabelecimento de aquacultura ao lago de Sagres eventualmente poderá prejudicar de forma determinante a pesca artesanal. No âmbito dessa consulta pública foram auscultadas várias entidades, entre as quais a Comissão CCDR e também a APA e o ICNF, que nós naturalmente desconhecemos o teor dos respectivos pareceres, e portanto nós, Grupo Parlamentar do PSD, entendemos premente e urgente auscultar e ouvir o Secretário de Estado das Pescas no sentido de aferir realmente estas preocupações e perceber se realmente esta exploração poderá implicar riscos ambientais e prejudicar de forma determinante a pesca artesanal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Passos, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. O Partido Socialista há muito que acompanha esta situação e claro que não se opõe à vinda do Sr. Secretário de Estado das Pescas a esta comissão para ser ouvido relativamente a esta matéria. Mas gostaríamos de expressar a nossa admiração pelo PSD só agora estar a apresentar, ou só parece que esteve adormecido nestes últimos tempos. Já desde fevereiro, o Partido Socialista, os deputados do círculo eleitoral de Faro apresentaram a 10 de fevereiro questões ao governo relativamente a esta questão. E no passado sábado 22 de fevereiro, já o Sr. Ministro do Mar, acompanhado pelo Sr. Secretário de Estado das Pescas, esteve no local a reunir e a visitar e auscultar as associações de pescadores relativamente a esta matéria. Aliás, até foi reportado pela comunicação social local e há declarações do Sr. Ministro do Mar. Mas não nos opomos, calma, não nos opomos, só estamos a constatar que esta é uma situação que nos preocupa a todos, não nos opomos, acompanhamos o requerimento do PSD, só nos admira é que só agora parece que de repente acordaram para esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Senhor Presidente, de nossa parte não há nada a opor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, de facto, a Costa Algarvia tem sido agora alvo de uma intensificação de projetos desta natureza, deste tipo. Já temos várias, até várias questões que colocámos ao Ministério do Mar e que aguardamos resposta relativamente a projetos desta natureza e outros que têm surgido nos últimos tempos. De facto, aquilo que nos preocupa tem a ver com a atribuição destes sítios de atividade aquícola que possam conflituar com aquilo que é a pesca local e costeira e também com as questões em termos de impacto ambiental, naturalmente, que terão os seus efeitos. Nesse sentido, concordamos e acompanhamos aquilo que é o requerimento do PSD aqui apresentado e votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que não temos nada a opor ao requerimento e, portanto, votaremos favoravelmente. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos então votar. Quer acrescentar? Sr. Deputado, quer acrescentar?
Sim, só para na senda daquilo que foi dito pelo Partido Socialista, importa aqui ter presente o seguinte: o procedimento de obtenção da licença, portanto, de acordo com aquilo que está previsto no respectivo regime jurídico, portanto, após a consulta pública, portanto, há um período de 10 dias para a emissão da competente licença. E, portanto, eu acredito que a inoportuna resposta às questões formuladas e dirigidas ao Governo por parte do Partido Socialista, se não vierem em tempo útil, de nada servem. E, portanto, eu acho que é urgente, portanto, ser auscultado o Sr. Secretário de Estado e porque sou pena de, eventualmente, ser emitida a respectiva licença e pondo em causa, portanto, estes valores que são valores que se sobrepõem a quaisquer outros procedimentais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então agora votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o requerimento do PSD. Passamos então ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Distribuição e nomeação do relator referente ao projeto de lei 204 do PCP, cria a Comissão de Desenvolvimento do Interior e do Mundo Rural. A indicação do relator, neste caso, cabe ao PSD. Sra. Deputada Emília Cerqueira, quer indicar já ou indica posteriormente?
Obrigada, Sr. Presidente. Indicarei posteriormente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ficou registado. Passamos então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Distribuição e nomeação do relator referente ao projeto de lei 215 do PAN, retira o coelho bravo das espécies sujeitas à exploração cinegética. A indicação cabe ao Partido Socialista. Sr. Deputado João Castro, quer indicar? É PC. Opa, a indicação cabe ao PCP. Eu disse PC, mas estava a lembrar de mim, não é Pedro do Carmo? É PC.
Não terei que recordar esta comissão de que o Partido Comunista não vê com bons olhos a denominação de PC. É PCP mesmo. Gostaria de poder ter algum tempo de reflexão, mas...
Muito obrigado.
Visto.
Se não conseguir chegar a consenso com os deputados desta comissão...
Vai conduzir ao mesmo resultado. Eu próprio serei o relator.
Muito obrigado. Espero que não entre em contradição com os deputados da comissão, do PCP. Muito obrigado. Ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do parceiro frente ao projeto de lei 158 do PEV, 202 do PEV, 200 e alterações do 160, 161, 202 e tudo do PEV. E a indicação... É a deputada relatora, Sra. Deputada Joana Bento. Tem a palavra.
Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, senhoras e senhoras deputadas. Os projetos de lei em apreciação são 6, foram subscritos por 2 deputados do Partido Ecologista dos Verdes, nomeadamente o Sr. Deputado José Luís Ferreira e a Sra. Deputada Mariana Silva. Estas seis iniciativas em análise mostram-se redigidos sobre a forma de artigos, têm uma designação que traduz sinteticamente o objetivo principal e são precedidas de uma exposição de motivos, cumprindo assim os requisitos formais estabelecidos no nosso regimento, nomeadamente no artigo 124, número 1. Foi em sede da reunião ordinária desta comissão, a 17 de dezembro, aprovado por unanimidade, fazer-se um parecer único relativamente a todos estes projetos de lei. Estes seis projetos de lei em apreciação visam a proibição da caça, respectivamente, da raposa, do saca-rabos, do merlo, da gralha preta, do gaio e da pega rabuda. Referem sucintamente e genericamente que nenhuma destas espécies apresenta um estatuto de conservação preocupante. Referem ainda que a preservação da biodiversidade e da função que as espécies desempenham nos ecossistemas faz recair sobre nós a responsabilidade de atuar, de agir, para que os estatutos de proteção, ainda que em graus diferenciados, não se limitem aos animais domésticos, fundamentalmente ao cão e ao gato ou às espécies em vias de extinção. Refere ainda que esta atividade de caça deve singir-se ao abate de espécies com valor gastronómico. Evidenciam ainda que a futura aprovação destas iniciativas procuram estabelecer um mecanismo de proteção adequado para as espécies supracitadas. Relativamente a iniciativas legislativas e a pretensões pendentes sobre a mesma matéria, efetuada uma consulta, não foram encontradas pendentes iniciativas legislativas ou pretensões sobre matéria idêntica ou conexa. A minha opinião será reservada para debate em plenário. Portanto, em jeito de conclusão, a apresentação do supracitados projeto de lei foi efetuada nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e a tramitação exigidos, pelo que deverá a Comissão de Agricultura e Mar, porque reúne as condições constitucionais e regimentais, serem admitidos e discutidos, votados em plenário pela Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Emília Cerqueira tem a palavra para o efeito.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para agradecer o trabalho da Sra. Deputada na elaboração dos relatórios deste conjunto de iniciativas, que aliás são claros, sucintos, bastante sucintos mesmo, objetivos, não transmitem qualquer opinião e, portanto, o PSD nada tem a opor, a não ser agradecer o trabalho na elaboração do relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Vicente, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para agradecer o trabalho realizado na produção do relatório e para afirmar que votaremos favoravelmente.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, do PCP, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só agradecer e saudar a Sra. Deputada Joana Bento para o relatório objetivo que produziu e reservaremos para plenário a nossa posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cristina Rodrigues, tem a palavra, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer o trabalho da Sra. Deputada Joana Bento e dizer que, da nossa parte, aprovaremos. Obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Joana Bento, tem a palavra para o efeito.
Agradecer os comentários formulados e pedir a correção quando na data do parecer está um E a mais e, portanto, é um reparo só para estar em conformidade.
Há muitas vezes um é a mais, mas é uma constante da vida. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos. Outros assuntos, algum dos Srs. Deputados tem um assunto de extrema importância que possa fazer esperar por mais alguns minutos os nossos convidados? Não havendo, vamos dar então ao ponto 1 da nossa ordem de trabalhos e vamos ter a audiência com a ONG de Conservação da Marinha Portuguesa, composta por Ana Matias, Gonçalo Carvalho e Nicolas Blanc. Muito obrigado.
Não temos assim mais ou menos esta ordem de trabalho. Quero marcar alguma audiência? Temos que resolver aquilo da Marinha, tenho que dizer.
Bem, senhores deputados, vamos então começar esta nossa audição, composta, como vos disse há pouco, por uma comitiva desta ONG, que é de conservação da Marinha Portuguesa, composta por Ana Matias, Gonçalo Carvalho e Nicolas Blanco. Por isso, para o efeito, tem a palavra 10 minutos de apresentar à Comissão de Agricultura e Mar as vossas pretensões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Queríamos, antes de mais, começar por agradecer o convite que nos foi feito para virmos aqui falar um pouco sobre a Siena e sobre a nossa visão para os assuntos da pesca durante esta legislatura. Portanto, muito rapidamente, a Siena é uma ONG portuguesa que surgiu em Faro, mas que trabalha no Algarve, mas também em Lisboa e tem seguido várias matérias a nível de União Europeia desde o seu início, há cerca de 13 anos. A nossa visão é a visão, somos exclusivamente marinhos, só trabalhamos em assuntos marinhos e costeiros. A nossa visão é esta, um ambiente marinho saudável, mas também uma população informada e envolvida na sua conservação. E para isso queremos promover a melhoria do ambiente marinho, fomentando formas de exploração sustentáveis, através da comunicação, da educação e da intervenção política. Muito rapidamente nós trabalhamos em três grandes áreas, portanto pescas e aquacultura, poluição marinha e energias renováveis e também diretamente na educação e sensibilização ambiental, que são sempre coisas muito importantes para uma ONG como a nossa. Hoje, obviamente, vimos aqui falar sobre pescas, que é um assunto que nós trabalhamos bastante desde o início, muitas vezes através da plataforma de ONGs portuguesas sobre as pescas, a PONC Pesca, que esta antecessora desta comissão já teve a amabilidade de ouvir várias vezes, mas vimos falar aqui sobre o nosso trabalho em pescas e no fundo, começar por dizer que para nós o que é prioritário é seguir a ciência, ter um conhecimento sobre os estoques e as pescarias o mais atualizado e mais real possível, ter também um controle efetivo das atividades de pesca e depois também trabalhar muito na valorização daquilo que é pescado pela frota portuguesa e na costa portuguesa. Concretamente, um dos temas que nós mais temos seguido é a implementação da Política Comum de Pesca. De facto, o percurso para cumprir com os objetivos da Política Comum foi reformada em 2014, tem sido lento e estávamos ainda longe este ano de conseguir chegar aos objetivos de ter todos os estoques explorados a níveis sustentáveis. Hoje, concretamente, trouxemos-vos algumas recomendações de alguns temas que nós acreditamos que são prioritários de serem trabalhados durante esta legislatura. Concretamente sobre as possibilidades de pesca, aquelas que são estipuladas a nível de Bruxelas, mas não só. O que nós achamos que é importante, à imagem do que acontece noutros parlamentos de outros países, é haver audições na Comissão de Agricultura e Mar com o Ministro do Mar ou o Secretário de Estado das Pescas antes e depois das principais reuniões para definir cotas de pesca. Concretamente o Conselho de Dezembro, que estabelece a maior parte dos taxas e das cotas para o ano seguinte, o de novembro, que acontece dois em dois anos, onde são discutidas as espécies de profundidade que são muito importantes para o nosso país, e depois organismos internacionais de gestão das pescas, nomeadamente o ICAT, a NAFO e eventualmente outros. Também sobre as possibilidades de pesca, nós pensamos que é urgente melhorar o conhecimento sobre estoques que têm dados insuficientes e alguns deles com muita importância comercial. Trago aqui alguns exemplos, a solha, os linguados e também as espécies de profundidade que eu já referi anteriormente. Algo que pode ser debatido nesta comissão e eventualmente pelo atual e futuros governos é estabelecer cotas para os estoques que estão apenas sob gestão nacional e, portanto, não há um imperativo internacional para ter cotas ou taxas. E dou um exemplo de algo que vimos acontecer nos Açores este ano, que pensámos que foi muito interessante, que foi o estabelecer, pela parte do Governo Regional, de cotas, limites de captura para várias espécies, como a boca-negra, a brota e outras. Uma outra nota, fugindo agora um pouco diretamente à gestão de taxas e cotas, é a questão dos órgãos consultivos. Nós temos participado, sobretudo através da PONC Pesca, em várias comissões de acompanhamento de várias pescarias, E achamos que tem que haver uma melhoria concreta do funcionamento desses órgãos e aquilo que queremos é que existam processos de participação mais inclusivos, transparentes e que sejam tornados públicos de forma mais direta e mais rápida e mais acessível. Outra linha essencial da ação, e que acreditamos que é preciso trabalhar, é capacitar o IPMA para poder alargar a sua capacidade de trabalho a todas as pescarias ou aos estoques relevantes. Isto obviamente que é ambicioso e tem implicações orçamentais, mas de facto nós acreditamos que é essencial conseguir acompanhar cientificamente os nossos estoques para os podermos gerir melhor. Aqui um slide bastante extenso sobre controle e monitorização. Nós acreditamos que é algo urgente de trabalhar. Por um lado, capacitar as entidades com responsabilidade de controle e monitorização. Desde logo há uma série delas que é preciso que trabalhem de forma harmoniosa. Também estabelecer mecanismos e eventualmente organismos consultivos em que as várias entidades fiscalizadoras, os pescadores, os armadores e também as ONGs podem, e outras partes interessadas, podem falar e perceber melhor o que é que são os requisitos legais para limitar a existência de infrações. E depois, através das novas tecnologias, assegurar a documentação total das pescarias, portanto, saber-se exatamente o que pescou, quando e onde, e quais os impactos das artes de pesca. Temos bons exemplos a nível nacional, a pesca de bivalves por ganchorra está bastante bem seguida já há muito tempo pelo IPMA, e é um exemplo que pode ser alargado. Valorização do pescado. Nós achamos que falta também conhecer muito bem algumas das dinâmicas socioeconómicas do setor. Não apenas da pesca em si, mas também toda a cadeia comercial. Novamente, referimos aqui um exemplo que queremos ser bastante positivo, que é dos cabazes do peixe. Portanto, projetos-piloto, no âmbito também da DOCA Pesca, que contribuíram para uma melhor valorização do pescado e, eventualmente, também é preciso trabalhar na distribuição dos rendimentos por toda a cadeia de valor. Um assunto relativamente recente, mas que tem vindo à atenção das ONGs por várias formas nos últimos anos, é um aumento alarmante da captura de golfinhos e outros cetáceos e outras espécies protegidas por artes de pesca. E é, de facto, essencial assegurar uma rede de arrojamentos e aumentar as responsabilidades de reporte por parte do setor e, eventualmente, também o controle. É algo muito importante, são espécies que têm muito importante nos ecossistemas e que, eventualmente, também sustentam atividades económicas que podem ser importantes para as comunidades costeiras. Falando aqui já de alguns temas que são da Comissão de Agricultura e Mar, mas também de outras comissões, obviamente, este é essencial para as ONGs, que é a questão da rede de áreas marinhas protegidas. E aqui nós achamos que é essencial assegurar a dominação da rede, que seja extensa, representativa e que tenha uma percentagem considerável de zonas de exclusão total de qualquer atividade danosa. Depois é preciso também transformar essa rede, tirá-la do papel e implementar a sua gestão na prática e depois também assegurar a capacitação do ICNF e de outras entidades para monitorizar e fiscalizar esta rede devidamente, pois isso trará benefícios também para o setor das pescas, mas para o ambiente como um todo. Uma referência, penso que é final, à Diretiva Quadro de Estratégia Marítima, que está a ser reavaliada. As ONGs fizeram uma posição pública, pronto, um bocadinho preocupada sobre o estado de cumprimento desta Diretiva Quadro, que pretendia que o bom estado ambiental fosse alcançado no mar português em 2020. Nós achamos que isso, infelizmente, não vai ser possível. Somos bastante críticos do extrativismo em geral, mas particularmente nas áreas marinhas protegidas, isso é algo que nós achamos completamente contrário com a Diretiva Quadro. Algo que vimos dizendo há muitos anos é que é preciso haver uma reavaliação profunda da legislação ambiental, nomeadamente em contexto marítimo. Isso também pode ser um processo que pode ser alavancado aqui por esta Comissão e na Assembleia. E depois, algo que é essencial, que é uma linha de financiamento própria para assegurar a implementação da Diretiva Quadro Estratégia Marítima. E termino agradecendo a vossa atenção e disponibilizando-me para questões que possam ter. Obrigado.
Muito bem. Muito bem, muito obrigado pela vossa apresentação, pela vossa dedicação, pelo trabalho que trouxeram aqui para o conhecimento dos senhores deputados desta Comissão, que naturalmente é sempre louvável e que reconhecidamente admiro e felicito. Tem então agora a palavra os senhores deputados e o senhor deputado João Nicolau, em nome do Partido Socialista. Para o efeito, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradecer desde já também a presença dos convidados da Siena aqui na Comissão. Obrigado pelas vossas palavras e pela vossa presença. Em nome do grupo do Partido Socialista, dizer-vos para nós, de facto, esta é uma questão normalmente de extrema importância e tomámos boa nota daquilo que foi as indicações expressas e referidas ali na apresentação, desde logo questões como capacitar o IPMA, a questão do diálogo, que falaram de forma muito interessante e que é muito importante nesta vertente, desde logo com o setor económico que vive de facto do mar, e portanto sem esse diálogo dificilmente teremos desenvolvimentos positivos, e acho que é muito bom que de facto que as organizações não governamentais como a vossa tenham a noção de facto dessa necessidade de trabalhar em conjunto com o setor económico, tal como temos noção, através também de audições aqui no Parlamento, do trabalho das organizações de produtores ligados à pesca, da evolução positiva dessa necessidade de trabalhar em conjunto também com outros organismos e da necessidade de conservar as espécies, o habitat, porque desde logo para eles é a via da atividade económica e, portanto, são os principais interessados em que também a biodiversidade se mantenha nos mares. Eu deixava-vos uma questão nesta questão das cotas de pesca, porque temos ouvido e também em audição preocupações desde logo do setor da sardinha com a diferença entre aquilo que são os indicadores de biomassa que são recolhidos pelas campanhas, quer do IPMA, quer da instituição espanhola, e a diferença face aos parceiros do ICES e que os obriga, e tem-os obrigado, a reduzir bastante a pesca, mas que neste momento dizem e mostram, por dados que com certeza que também estão a par e por dentro, de facto uma diferença entre aquilo que é a indicação de pesca e aquilo que é a biomassa disponível no mar. E, de facto, como eu estava a dizer, tendo em conta que a necessidade de diálogo e comunicação é tão importante, é importante também que não se crie um contraciclo e uma dissonância entre aquilo que é o conhecimento científico e aquilo que é o conhecimento depois de quem trabalha a pesca em Portugal. E, portanto, pedi-vos um comentário sobre essa disparidade e o que é que se pode fazer, de facto, para que se aproxime mais aquilo que é a percepção, quer do setor da pesca, dos profissionais, do setor, ou melhor, das instituições científicas que regulam este estoque da sardinha. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do PSD, o Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos convidados. Nós já estamos familiarizados com o trabalho que tem desenvolvido. Aliás, eu, de forma muito particular, tenho acompanhado e muitas vezes consulto algumas das publicações da Pão de Pesca, em particular, até para ter informação que por vezes não está acessível noutros fóruns, e isso é um trabalho com mérito cívico incontroverso, e sobretudo porque tem a capacidade de se alimentar de dados de natureza científica que, do nosso ponto de vista, têm que ser escrupulosamente respeitados. A posição do PSD em relação a estas matérias tem sido sempre uma posição prudente, cautelosa. Aliás, anos volvidos, quando fomos mais exigentes do ponto de vista da salvaguarda ambiental e quando foram definidos alguns planos, recordo-me bem até de sermos criticados, porque se entendia que a nossa visão desprotegia os pescadores, na medida em que visava promover o equilíbrio económico, a sustentabilidade ambiental, salvaguardando as comunidades, o equilíbrio social, que é sempre importante preservar nestas circunstâncias. E, portanto, desse ponto de vista, procuramos um sentido de compromisso, um compromisso que seja suscetível, por um lado, garantir que damos passos sólidos e consequentes para recuperar os nossos mares. Muitas vezes nós não sabemos como é que será o comportamento das espécies. Por vezes até as alterações climáticas e outros fenómenos acabam por determinar que mesmo que nós abdiquemos de pescar, ainda assim alterações da acidez da água do mar, ou alterações das correntes, ou há um aumento de temperatura, e todas essas circunstâncias contribuem para que se altere significativamente a biodiversidade, e alterando-se essa biodiversidade, o panorama dos nossos mares sofre profundas alterações. Portanto, há causas que o homem induziu e que, por vezes, já não consegue controlar. E há até outras causas que, porventura, sem uma pegada humana muito significativa, ainda assim resultam na metamorfose dos próprios ecossistemas. E, portanto, por vezes não é fácil dilucidar estas circunstâncias e é por isso que, cada vez mais, é necessário apostar na ciência para termos as melhores ferramentas. O representante do Partido Socialista, que eu agora peço desculpa, mas não me recordo o nome, disse muito bem que para realizar isto importa fazer algumas coisas. Uma das quais é procurar dar segurança a estas comunidades, sobretudo aquelas que estão na pesca artesanal, que ainda são comunidades que têm uma dimensão económica e social muito própria, um elemento identitário de grande valor, e cuja robustez está alicerçada numa atividade económica e muitas vezes não têm alternativas. Eu compreendo essas pessoas, quando essas pessoas, perante o desespero e perante a impossibilidade de desempenhar a atividade, às vezes não é só o subsídio que resolve. O que resolve é construir alternativas para essas pessoas. E as alternativas passam, e a meu ver tem-se ido feito algum trabalho. Eu acho que pode ser feito mais, mas em homenagem à verdade, devo dizer que tem sido feito algum trabalho do ponto de vista da valorização das espécies. Eu acho que há uma coisa que nós temos que fazer e que porventura ainda não fizemos. Não tenho a ideia de qual é a solução mais adequada, porque há vários regimes desse ponto de vista que podem ser aplicados, mas que poderia dar outra segurança que tem a ver com a revisão da cadeia de valor, permitindo a sua melhor distribuição. Ou seja, se nós distribuirmos melhor a cadeia de valor, aliás, eu fui aqui coordenador em 2012 e 2013 de um grupo de trabalho que produziu um relatório a esse respeito, ouvimos muitas opiniões, não há uma conclusão fácil sobre a matéria, não há, é importante que se diga que não há uma poção mágica que nos permita resolver o problema com muita facilidade, porque a fixação administrativa dos preços, pelo menos para o Partido Social Democrata, está fora da sua lógica de intervenção, mas entendemos que quando o mercado falha e não responde, então se deve procurar atenuar essas falhas de mercado e encontrar soluções que permitam que os mercados funcionem, mas funcionem com as menores distorções possíveis e procurando uma distribuição mais equitativa, menos desigual, vou terminar, Sr. Presidente, menos desigual e que garanta isto. Porquê? Porque para fazermos esta transformação, e esta transformação que vai ter que ser feita no futuro e vai ter que prosseguir, aliás, essa é a nossa posição, nós precisamos também de conseguir cativar estas pessoas para esta transformação. E cativá-las para esta transformação é garantir-lhes alternativas, e essas alternativas têm que se contar não apenas do ponto de vista da confiança que elas têm, do ponto de vista da realização científica, mas também das alternativas sociais e económicas que estão aí associadas. E, portanto, para esse trabalho, o PSD estará, obviamente, disponível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora, em nome do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, obviamente gostava de começar por agradecer este caminho que vocês fizeram, este caminho não só do Algarve até aqui, mas este caminho de tantos anos, certamente um ato de cidadania e de ativismo que muitas vezes não é fácil de fazer e de manter nas condições que o nosso país tem para o trabalho das ONGs. Aquilo que foi aqui apresentado com clareza e em tempo muito, muito útil, vai de encontrar aquilo que são as ideias do Bloco de Esquerda relativamente a estes assuntos, relativamente à abordagem. Se tivesse que resumir numa única palavra, a palavra seria sustentabilidade. Dentro dessa sustentabilidade, obviamente, as dimensões económica, mas também social e ambiental têm de se aliar para, de facto, conseguirmos este equilíbrio entre os ecossistemas e o bem-estar humano que é o objetivo a que as sociedades se propõem, ainda que uma destas dimensões tenha sido claramente subvalorizada ao longo dos últimos anos, mas acho que chegámos ao momento de perceber que não há desenvolvimento económico se não houver um equilíbrio ambiental e se não houver bem-estar para as próprias pessoas que estão nos locais. Portanto, eu gostava só de deixar aqui duas perguntas, porque são certamente áreas que vocês, pelo vosso trabalho, acompanham e penso que poderão enriquecer não só a minha curiosidade pessoal, mas também a conversa que estamos aqui a ter hoje. A primeira dizia respeito aos dados que vêm da União Europeia e tendo em conta que vocês acompanham este assunto e a relevância que têm para o setor das pescas e do mar em Portugal, se já tiveram a oportunidade de ver alguns dos documentos produzidos pela nova Comissão e se já têm uma análise desses documentos, até que ponto eles são, segundo o vosso ponto de vista, benéficos ou prejudiciais, se já há algumas linhas de orientação relativamente àquilo que está preparado, nomeadamente no equilíbrio que se possa fazer entre a proteção ambiental e a alimentação humana, que penso que será um equilíbrio, tendo em conta as linhas mestras desta nova Comissão, será interessante associar o New Green Deal, azulá-lo um bocado, de que maneira que ele será um verde azulado. E a segunda pergunta tinha a ver com uma área que eu entendo que não foi aqui tão explorada, mas que também é uma área de trabalho vossa, segundo o que disseram, que é a parte da educação e sensibilização, que para mim é uma área, é uma área essencial, e eu gostava talvez de perguntar se dentro desta área de educação e sensibilização vocês relacionam esta área com as outras áreas que foram aqui apresentadas. Nomeadamente, vocês falaram na participação das pessoas, no aumento na melhoria da participação em órgãos consultivos. Se têm algum projeto que associe estas duas dimensões, escolas, educação ambiental e participação nesses órgãos, porque acho que a cidadania joga-se aqui. Por exemplo, em termos de valorização do pescado, eu fui professora de ciências durante muitos anos e acho que um aspecto essencial para a valorização daquilo que é pescado é o conhecimento do cidadão comum daquilo que é pescado. Nós temos um conhecimento muito limitado por aquilo que nos chega ao prato, que é muito diferente daquilo que sai das redes. Se associaram estas duas dimensões e, por último, se também relativamente à rede de áreas marinhas tem prevista alguma divulgação dentro do ambiente escolar e da educação ambiental. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra em nome do PCP, o Sr. Deputado João Dias, para falar da PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a delegação da Siena, que aqui nos trouxe esclarecimentos e agradecer esses mesmos esclarecimentos. De facto, Portugal é um dos maiores consumidores mundiais per capita de peixe. Nós consumimos cerca de 600 mil toneladas de peixe e mantemos, está estagnado há alguns anos o valor de consumo de peixe em Portugal. Ainda assim, também tem aumentado aquilo que tem a ver com a aquicultura na ordem das 10 mil toneladas. Contudo, a balança alimentar mantém um desequilíbrio imenso, com valores na ordem dos 1.048 milhões de euros na área do pescado, de desequilíbrio, valores negativos. Isto significa que nós estamos a importar, porque só estamos a conseguir capturar, e esta que é uma importante produção nacional, que é a pesca, só estamos a conseguir capturar cerca de 120 mil toneladas, com um consumo bastante superior, ou seja, umas necessidades que o país tem bastante superiores, tendo nós condições marítimas excepcionais para a pesca. Naturalmente, aqui trouxeram preocupações que o PCP tem acompanhado. Aliás, o PCP tem apresentado diversos projetos e propostas, e até mesmo no Orçamento do Estado teve a oportunidade de apresentar um projeto que visava precisamente que fosse criado um programa integrado de apoio à pesca local e costeira. A nossa preocupação é efetivamente com a pesca local e costeira, porque entendemos que a pesca local e costeira é uma pesca que tem uma preocupação com a sustentabilidade do recurso, e entendemos que ela deve ser viabilizada, e este programa que nós defendíamos e que apresentámos e continuaremos a defender assentava desde logo no conhecimento e na investigação dos recursos piscícolas, e também noutros aspectos, como tem a ver com o rendimento dos trabalhadores da pesca. de facto, trouxeram-nos aqui preocupações relativamente à necessidade de capacitar o IPMA em termos de mais investigação e de poder continuar a investigar os nossos recursos. De facto, os navios de investigação têm carências, não só em termos de armamento, de estarem devidamente armados, mas também de pessoal, e pessoal efetivo, necessário, com necessidades permanentes, mas o reforço orçamental não surge e, nesse sentido, não é possível desenvolver muito mais a capacidade de investigação. Nós entendemos que a salvaguarda do stock impõe que se encontrem, neste momento, alternativas em termos de pesca, e que essas alternativas devem ser encontradas através do desenvolvimento de estudos com um conhecimento rigoroso, quer dos recursos, quer da sua evolução, e adotar medidas que permitam a valorização da pesca, e nomeadamente, do que já aqui se falou, da valorização do pescado, principalmente na primeira venda e em lota. Há aqui uma análise que devemos fazer, que é, se diminuíram as capturas, com um abate da frota e com uma perda, um abandono da atividade bastante grande nos últimos anos. Isto tudo em virtude daquilo que têm sido as políticas restritivas da União Europeia. Se há uma redução de capturas, se se mantém o nível de consumo, não se compreende como é que o valor em lota ou como é que o valor em primeira venda continua baixo. Quando, depois, em toda a cadeia, nós sabemos que o valor ao consumidor ele tem subido. Portanto, há aqui uma distribuição no valor, da cadeia de valor, absolutamente desequilibrada, e principalmente naquilo que é a produção e os pescadores, que têm aqui, estão aqui absolutamente controlados pelos compradores e pelos comerciantes, que nós, o PCP, tem apresentado uma proposta de taxa máxima de lucro para, neste caso, os comerciantes e os compradores, e nesse sentido também gostaríamos de vos questionar que alternativas ou que formas teremos de valorizar o rendimento, porque é uma grande preocupação com o rendimento dos pescadores, com o rendimento da pesca local e costeira, valorizando de que forma é que poderemos, que outras alternativas poderemos ter, e qual é a vossa avaliação relativamente a esta questão que o PCP coloca, nomeadamente de uma taxa máxima de lucro relativamente a quem comercializa e compra na lota. Depois também alguns esclarecimentos que já aqui ficaram também avançados em anteriores intervenções, nomeadamente o que tem a ver com as questões da pesca do cerco, que é uma preocupação muito grande que o PCP tem, tendo em consideração que a pesca do cerco, e termino já, Sr. Presidente, a pesca do cerco é uma atividade no nosso país e na pesca em concreto muito decisiva, e que está, entenda ou não a Siena, se aquilo que são as limitações são impostas no sentido de nos levar a que, impostas pela União Europeia, no sentido de nos levar à importação de pescado face à grande possibilidade que nós temos de produzir e de capturar peixe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, em nome do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer à Siena por ter vindo à Comissão e partilhar o vosso saber connosco. Obrigada pela exposição. Relativamente aqui às questões do mar e da sustentabilidade, acho que a posição do PAN é bastante conhecida. Para nós, obviamente, que o mar e os oceanos são importantes não só pelo papel económico que desempenham, mas também pelo contributo que dão para a regulação do clima. São cruciais no combate às alterações climáticas. Para termos uma ideia, os oceanos atuam como sumidor de cerca de 30% das emissões de gases com efeitos de estufa e, obviamente, entre muitas outras coisas. São recursos subexplorados e contaminados devido à atividade humana e, por isso, é fundamental encontrar aqui um equilíbrio que permita uma convivência, digamos assim, minimamente estável. Eu não vou adiantar muito, quero-lhes fazer algumas questões. Vocês depois veem se têm tempo de responder a todas. Vocês referiram a questão das capturas acessórias, nomeadamente os golfinhos, etc. Eu gostaria de saber se vocês têm algumas sugestões de como evitar estas capturas. Relativamente ao conhecimento do estado das populações, se vocês consideram que em Portugal temos conhecimento suficiente do estado das populações das espécies pescadas no nosso país, se temos também, se existem estudos, se há um conhecimento sobre o impacto económico e ambiental das técnicas de pesca utilizadas. Gostava de lhes perguntar também, relativamente ainda aqui aos meios de pesca, relativamente à pesca de arrasto, se tem ideia se esta é muito ou pouco utilizada e os impactos da pesca de arrasto nos nossos ecossistemas e ainda se esta forma de pesca se recebe ou não apoios públicos. Queria dizer ainda que em sede de Orçamento de Estado o PAN apresentou várias propostas, eu queria só destacar três, também para saber a vossa opinião sobre elas, até porque foram rejeitadas. Nós propusemos a restrição do uso de microplásticos em detergentes e cosméticos, propusemos também a introdução de um programa de monitorização de resíduos de artes de pesca e a introdução de um programa de remoção dos resíduos de arte de pesca. Conforme dizia, infelizmente todas elas foram rejeitadas. Gostava de saber se, do vosso ponto de vista, se estas propostas são pertinentes ou não e se consideram que seriam úteis à proteção dos ecossistemas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra os nossos representantes da Associação. Não sem antes informar os Srs. Deputados que já nos foi dito que ficaremos nos serviços desta Comissão à apresentação que foi feita e que os Srs. Deputados poderão requerer e consultar. Muito bem, muito obrigado.
Muito obrigado pelas questões que foram colocadas. Eu vou tentar fazer aqui uma primeira resposta e depois, se der tempo, dar tempo aos meus colegas para poderem acrescentar algum ponto que eu não tenha coberto devidamente. Ora bem, a questão da sardinha que foi colocada pelo deputado João Nicolau e também pelo deputado João Dias. Nós temos seguido a questão da sardinha, do cerco, há muitos anos já, no âmbito da Pongo Pesca, e a nossa posição tem sido bastante coerente. Nós confiamos naquilo que é o trabalho do IPMA, mesmo nos tempos mais difíceis nós consideramos que o IPMA tem tido capacidade de seguir os toques principais do cerco com muita estabilidade e com muita correção. Temos também tido um diálogo longo com o setor e com outros intervenientes que infelizmente se têm degradado nos últimos anos devido, penso eu, à situação crítica que vivemos, mas mantemos essa vontade de dialogar. De facto, consideramos que isso é essencial e esperamos que nesta legislatura essa situação possa ser melhorada. Portanto, dizer que aquilo que é o trabalho do IPMA nós respeitamos por completo. Temos, ao longo de todo este processo, questionado o IPMA com as nossas dúvidas e elas têm sido esclarecidas. Tanto quanto nos é dado a ver também, o setor também tem tido a porta aberta do IPMA e tem tido acesso àquilo que o IPMA faz e também à forma como o trabalho do IPMA é depois canalizado para as instituições internacionais e transformado em pareceres científicos que depois formam a base da decisão. E, portanto, para nós não confiamos e pensamos que se a Comissão ainda não ouviu, faz todo o sentido ouvir concretamente o IPMA sobre este tema. Aquilo que nós acreditamos que está a acontecer é uma diferença entre uma percepção mais localizada dos pescadores, que é uma, e que se foca em sardinha, sobretudo aquela que interessa ao setor capturar, mas também uma questão temporal. O decréscimo do stock da sardinha é uma história já longa, começou nos anos 80, talvez até, tem-se vindo a agravar de forma bastante estável, infelizmente, e chegámos a partir de 2009, 2010, a uma situação bastante crítica, onde aparentemente o stock tem dificuldade em reproduzir-se. Há, de facto, aumentos que saudamos e que acreditamos que... Bem, gostaríamos imenso que fosse, de facto, uma retoma, porque a sardinha é de uma importância enorme para os ecossistemas marinhos da nossa costa e também para o setor e, portanto, se há algo que desejamos é que o stock recupere. O que é que nós achamos? Achamos que os aumentos, embora sejam significativos de ano para ano, no cómputo geral e naquilo que é o melhor conhecimento científico do que é necessário para ter um estoque como a sardinha estável e capaz de se reproduzir e capaz de sustentar atividades económicas e também os papéis que desempenham nos ecossistemas, ainda há um caminho para percorrer. E, portanto, o nosso medo é que se aumente já a quantidade de sardinha que é pescada e o percurso que está a começar a ser feito positivo seja cortado e voltemos a uma situação que ninguém quer de depleção de stock. Pegando aqui, se calhar, noutras questões, as questões dos outros fatores que impactam os ecossistemas que foram referidas pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte e também pelo Sr. Deputado Cristina e penso que é uma preocupação cada vez maior. De facto, a Siena, juntamente com outras ONGs, nacionais e internacionais, considera que cada vez mais é importante salvaguardar o papel que os oceanos têm como estabilizador do ambiente e como, se calhar, uma das nossas principais ferramentas para suster as alterações climáticas. E isso para nós sempre foi importante no cenário de crise climática generalizado que todos cada vez mais rapidamente ou mais lentamente reconhecem. É essencial salvaguardar esse papel. E, portanto, tudo aquilo que temos dito é que é importante cada vez mais elevar a importância, desculpem o plenário, a importância desse papel de estabilizador do ambiente, estabilizador climático que os oceanos têm e uma forma de o fazer é ter pescarias sustentáveis. Portanto, ter pescas sustentáveis não só beneficia diretamente o setor de várias formas, como também tem cada vez mais essa missão em termos de luta contra as alterações climáticas, que é urgente que toda a sociedade, todo o mundo encete de uma vez por todas e não apenas ONGs. Sobre a comercialização, há de facto várias questões importantes e nós trouxemos aqui um exemplo que queremos que é positivo, não só porque permite uma distribuição maior dos rendimentos pela cadeia de valor, mas também porque permite a comercialização e a valorização de espécies que anteriormente não tinham qualquer valor comercial e que eram capturadas e eram ou rejeitadas ou utilizadas pelos pescadores para a sua alimentação. Mas que pode de facto ser uma via muito importante de valorização da atividade económica da pesca. Depois vou pedir à minha colega Ana para falar particularmente sobre este ponto, porque ela domina bastante bem esta matéria. Sobre o Green Deal, a pergunta da deputada Fabiola Cardoso. Portanto, nós juntamente com outras ONGs que estão sediadas em Bruxelas temos seguido, tanto que até é possível seguir a elaboração deste documento, constatámos com muita preocupação que nos esboços iniciais não havia nenhuma referência aos oceanos, achámos que isso era uma lacuna enorme, contactámos a Comissão e, pelo que sabemos, ele está a ser, várias atividades que acontecem nos oceanos estão a ser integradas também no Green Deal. Eu diria que aqui é muito cedo, estamos a seguir este documento e outros que a Comissão está a escrever sobre o impacto das atividades económicas no ambiente com muita atenção, porque vai ser crucial o papel da União Europeia nestes próximos tempos, inclusivamente também o pacote de medidas financeiras para apoiar uma transição vai ser essencial, mas eu diria que neste momento a informação que nós temos ainda é muito precoce para podermos ter uma posição muito, muito fundamentada. Sobre a educação e sensibilização, também uma pergunta da deputada Fabiola Cardoso. O que nós temos tentado ao longo dos anos é levar às camadas mais jovens, mas não só, um conhecimento sobre os oceanos, o seu estado em questão, a urgência de tomar medidas, mas também penso cada vez mais explicar às pessoas como é que são os processos de decisão à volta dos oceanos e da pesca e de outras atividades económicas e também demonstrar-lhes como é que elas podem ter uma voz nestes processos através de contacto direto ou indireto com os seus decisores, por exemplo, com os deputados desta Assembleia que foram eleitos com os seus votos e também através de processos de consulta pública. Portanto, nós achamos que é urgentíssimo que estes assuntos do mar deixem de ser das ONGs ou das universidades ou quem diretamente depende dos oceanos e cada vez mais seja um assunto que a sociedade como um todo adota como a sua prioridade, mais para mais num país como Portugal. E isso passa também por explicar às pessoas como podem ter um papel nestes processos de decisão. Mais coisas que querem, portanto, falar. A questão do arrasto, pronto, nós temos tido também um diálogo longo ao longo de todos estes anos de trabalho com a frota do arrasto. Sabemos que tem impactos conhecidos. Na costa portuguesa, eu penso que as zonas onde o arrasto trabalha estão bastante bem caracterizadas. Os fundos públicos é uma questão que nós gostaríamos também de ver mais, melhor esclarecida. Sabemos que sim, que têm apoios, como outras atividades, algumas delas com impactos ambientais também fortíssimos e, portanto, também em nome da transparência e de gerir melhor, é preciso conhecer melhor como se pesca. E daí que na nossa apresentação nós falamos não só sobre os estoques, mas também sobre as pescarias, porque aquilo que tem sido uma constatação nossa ao longo destes anos é que desconhece-se imenso, de facto, o que é que Portugal pesca, como, de determinadas espécies, e isto é ainda maior, este desconhecimento é maior na pequena pesca. Daí que uma das iniciativas que a Siena tem desenvolvido é um projeto para caracterizar e eventualmente valorizar as pescarias da pequena pesca, começando para nós, que também somos uma organização que se baseia no conhecimento, em gerar esse conhecimento, também em diálogo com alguns investigadores do IPMA, mas daí essa vertente dupla, conhecer os recursos, conhecer o estado do ambiente, mas também conhecer o que é que se pesca e como, que de facto continua a ser um enorme ponto de interrogação e até esclarecermos bem essa questão vai ser difícil gerir bem. Sobre a comercialização, algo que eu penso que é muito importante deixar, que é, para nós, há uma necessidade de ligar diretamente os setores da pesca e do turismo e da restauração. Há várias formas de o fazer, não funcionarão da mesma forma em todas as pescarias, em todos os produtos do mar, digamos assim, mas claramente para nós é ilógico olhar para um país que depende do turismo e depois saber que há uma desconexão tão grande entre o setor da pesca e o turismo. A maior parte dos turistas vem a Portugal comer peixe que foi importado. Isto para nós é ilógico. Há aqui várias coisas que deveriam ser consideradas e claramente há uma possibilidade de, ligando esses dois setores, haver uma maior valorização da atividade dos pescadores, mas também penso que oferecer um produto turístico também mais genuíno e mais sustentável, eventualmente. E eu penso que vou-me calar, vou dar aqui a possibilidade, se não se importarem, à minha colega Ana. Eu peço desculpa se deixei algum ponto por responder, mas estamos disponíveis para continuar esta conversa.
Muito bem, então para continuar por mais 5 minutos.
Eu não vou acrescentar muito mais, penso. Acho que é importante deixar aqui algumas questões em relação à pesca do cerco, que inevitavelmente acaba por ser pesca da sardinha. Nós começamos a falar do cerco, mas muito rapidamente vamos para a sardinha. Aquilo que nós temos assistido é, e concordo consigo quando diz que há uma desconexão daquilo que é a percepção dos pescadores e aquilo que de facto tem sido os parceiros científicos que são utilizados na base da definição da cota da sardinha. Aquilo que nós temos em que nós temos insistido é que haja uma maior participação dos pescadores naquilo que é a recolha dos dados e que eles consigam e cada vez mais e com mais ferramentas dar mais inputs para neste caso ao IPMA, e sabemos que o IPMA tem feito um esforço nesse sentido e nós, tal como penso que todos aqui presentes concordam, que é muito importante recolher a experiência dos pescadores e as percepções deles, sabendo que por vezes e muitas vezes até a percepção daquilo que é o que o pescador vê no mar, não corresponde necessariamente aos dados científicos. Muitas razões haverão, mas a verdade é que nós temos que continuar a basear-nos nos dados científicos e na realidade, nós, reitero, nós confiamos absolutamente naquilo que são os dados do IPMA e que depois são enviados para o ICES a par dos dados do Instituto Espanhol. Aquilo que nós temos pedido também muitas vezes, e já noutros anteriores governos, é que seja feito um estudo alargado da dependência efetiva do que é que representa efetivamente para o setor pescar X toneladas de sardinha ou mais ou menos. Portanto, o que nós queremos é que seja feito um estudo socioeconómico aprofundado, alargado, e que nos diga efetivamente então quais é que são as necessidades deste setor para nós conseguirmos também trabalhar, nós, quando digo nós, é mais o governo, obviamente, para conseguir trabalhar nesse sentido. Infelizmente, esses estudos têm tardado, nós ainda não tivemos acesso a esses estudos, não penso que eles estejam concluídos, pelo menos, mas achamos que é muito importante que haja esse pedido feito, porque efetivamente se nós não conhecemos as nossas pescas, se nós não conhecemos o setor em termos sociais e económicos, torna-se muito complicado geri-lo. Em relação à primeira venda e às margens de lucro, nós não temos uma opinião propriamente formada sobre a proposta do PCP sobre a margem de lucro máxima. Aquilo que nós sabemos é que efetivamente há um desfasamento entre o peixe que é vendido, o preço, neste caso, do peixe em primeira venda e depois nos distribuidores. Alterar isso obrigaria uma alteração profunda da legislação, porque o próprio sistema de leilão decrescente está legislado. Aquilo onde nós temos feito e onde temos sido mais incisivos é na valorização de outras espécies, e isto liga-se um bocadinho com a sardinha, que se nós tivermos um setor que depende inteiramente de uma única espécie, quando essa espécie flutuar, e neste caso está a flutuar para baixo, infelizmente, o setor fica com muitos, muitos problemas. E aquilo que nós temos dito nos últimos, penso que 10 anos mais ou menos, é, já que estamos a reconhecer que isto está a acontecer, temos todos que investir em valorizar as espécies alternativas. E isso tem sido uma pedra de toque fundamental no nosso trabalho. Como disse, penso que foi a deputada Fabiola que disse, já não sei, peço desculpa se não foi, nós capturamos cerca de 200 espécies, nós comemos, vou dizer 15, e se calhar estou a ser otimista, não é? 20, talvez. Portanto, há muito pescado que é pescado efetivamente, que é capturado e que não tem qualquer tipo de aproveitamento. Eu pessoalmente estou envolvida num projeto que pretende dar um aproveitamento, ou que pretende pelo menos dar a conhecer, vamos dizer assim, aos consumidores estas outras espécies de pescado. E a Siena vai estar envolvida, se correr bem, nesse projeto, e achamos que é fundamental dar a conhecer outras espécies para que as pessoas estejam mais habituadas, mais familiarizadas e depois, noutra vertente, que o setor não afunde quando se verifica uma situação como esta. É impensável, nos dias de hoje, dependendo de recursos naturais, depender de um único recurso. Não, em termos de sustentabilidade social, ambiental e económica, é muito problemático. Vou ficar por aqui.
Sim, já agora, obrigado, Ana.
Para concluir.
Para concluir, dizer que houve vários temas aqui que nós não fomos com muita profundidade, também porque vamos ser ouvidos na Comissão do Ambiente na próxima semana, e nomeadamente as questões do bycatch, da captura acessória de golfinhos, e também as questões dos plásticos referidos pela deputada Cristina. Vamos abordá-las em maior profundidade nessa audição. Em relação ao bycatch, aquilo que eu diria é que primeiro temos que conhecer o que é que acontece no mar, que temos um desconhecimento enorme. Nós não queremos demonizar os pescadores por terem um impacto nestas espécies. Acontece, a natureza da pesca envolve mesmo capturar e ter interação com algumas destas espécies. Agora, enquanto enfiarmos este assunto para debaixo do tapete, não vamos conseguir resolvê-lo, e é necessário que, a partir daí, sobre os microplásticos, sem dúvida na Comissão de Ambiente falaremos. E eu penso que isto era o essencial. Sobre a rede das AMPs, sim, sem dúvida. Nós, no nível do Algarve, já tentamos fazer muita sensibilização à volta da Ria Formosa, que é uma área marinha protegida, fantástica, e que precisa de ser melhor implementada, mas sem dúvida que é uma pedra de toque da nossa sensibilização. E pronto, eu penso que será por aí. Agradecer as vossas perguntas e a vossa disponibilidade para nos ouvir e disponibilizar-nos para continuarmos esta conversa ao longo de toda a legislatura. Obrigadíssimo.
Muito bem, nós é que agradecemos que tenham participado nesta Comissão de Agricultura e Mar, recolhendo hoje e ficando certos que todos os seus deputados ficarão hoje com mais informação e mais conhecedores das matérias que aqui foram expostas, e isso para nós é motivo de satisfação e de orgulho para que as nossas futuras decisões e participação na discussão seja ela assim enriquecida. Muito obrigado, uma boa viagem de regresso. Senhores deputados, está encerrada a nossa